Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Começam inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada.
São mais de 220 mil vagas para estudar em uma universidade pública, Murilo Carvalho.
Para disputar, é preciso ter feito a última edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não ter zerado na prova de redação.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil.
Um alerta para pais irresponsáveis sobre a importância do diagnóstico precoce. Cleide Lopes.
Se a descoberta for no início, a doença tem 80% de cura.
Presidente Jair Bolsonaro chega à Rússia.
Entre os objetivos da visita oficial está a ampliação da relação comercial entre os dois países. Manuela Castro.
A Rússia é um dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estão abertas as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
São mais de 221 mil vagas em universidades públicas que usam como critério as notas do Enem.
Além do SISU, outras oportunidades de cursar o ensino superior são oferecidas para quem faz o Enem, o ProUni e o FIES.
Ser candidato ao ensino superior é lidar com uma sopa de letrinhas que tem SISU, ProUni, FIES, Enem. Para entrar numa universidade pública, o estudante se inscreve no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições para o SISU já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 deste mês. Estão sendo oferecidas mais de 221 mil vagas. Para disputar, é preciso ter feito a última edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não ter zerado na prova de redação. A nota do Enem pode variar de acordo com a instituição pública que o candidato escolheu pelo SISU. É que cada faculdade adota um critério de como vai usar a nota e pode dar pesos diferentes conforme o curso, como detalha o secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas.
É importante que o candidato olhe quais são suas notas e com isso ele pode verificar qual instituição que atribuiu um peso maior para aquela prova que ele tem nota maior.
Outra opção para quem quer fazer faculdade é o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Nele são distribuídas bolsas de estudo em instituições particulares. A bolsa é de até 100% para alunos que tenham renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio e de 50% para quem vive em famílias que recebam até 3 salários mínimos. O diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Solon Caldas, conta que o Enem é usado neste caso também.
É classificatório. Quanto maior a nota do Enem, mais possibilidade esse aluno tem de ter acesso a uma dessas vagas.
Já o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. Neste caso, o aluno só começa a pagar depois de terminar a faculdade e com juros que chegam a zero, conforme a renda do candidato. O Mustafa Al-Khatib hoje é engenheiro civil e foi desse jeito que ele conseguiu se formar.
Sem FIES eu não poderia ter concluído a faculdade.
Para tentar as vagas do ProUni ou requerer o financiamento pelo FIES, é preciso ficar atento aos prazos. No caso do ProUni, as inscrições vão de 22 a 25 de fevereiro. São 273 mil bolsas, sendo 181 mil integrais e 91 mil parciais. As do FIES vão de 8 a 11 de março. São quase 111 mil vagas, sendo 66 mil no primeiro semestre e 44 mil no segundo. Reportagem Murilo Carvalho.
Para fazer a inscrição para o SISU, basta acessar sisu.mec.gov.br.
Já no caso do ProUni, a inscrição vai poder ser feita em prouniportal.mec.gov.br. E para o FIES, o candidato deverá acessar portalfies.gov.br.
Momento Saúde.
Quase 8.500 casos de câncer entre crianças e adolescentes devem ocorrer no Brasil só neste ano.
Doença que, se tratada no início, tem 80% de cura.
E hoje, 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Um alerta para pais irresponsáveis sobre a importância do diagnóstico precoce.
Há quase 8 meses, o pequeno Wellington Fernandes da Silva, de 3 anos, foi diagnosticado com leucemia aguda em Goiânia, capital de Goiás. 7 dias depois, já estava em tratamento no Hospital da Criança de Brasília, referência no tratamento do câncer infantil. A mãe Luciana Batista da Silva conta que o diagnóstico e atendimento rápidos foram fundamentais para a cura da criança, que já está bem próxima.
Se não fosse pela rapidez, o tratamento dele poderia afetar em alguma parte, né? Mas, graças a Deus, ele foi encaminhado, a gente veio, começou o tratamento muito rápido, foi tudo muito rápido. E a gente está aqui hoje, já quase no final.
Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, devem ocorrer quase 8.500 casos de câncer infanto-juvenil no Brasil só este ano. A doença representa a primeira causa de morte por doenças entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país, cerca de 8% do total. Mas, se a descoberta for no início, tem 80% de cura. E para alertar pais e responsáveis sobre a importância do diagnóstico precoce, celebra-se nesta terça-feira, em todo o mundo, o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A médica oncologista Isis Magalhães explica que os sintomas são muito parecidos com as doenças infantis comuns e, por isso, é importante ficar atento.
Sintomas pode confundir com algumas doenças comuns de infância, mas as doenças comuns de infância, doenças agudas, têm seu tempo limitado. Qualquer prolongamento desse aumento de gangue deve ser levado em consideração. Então, atentar as pequenas mudanças da criança e realmente levar para avaliação.
O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito ao câncer infantil. Todos os 303 estabelecimentos habilitados na alta complexidade em oncologia no SUS podem ofertar tratamento em oncologia pediátrica. Reportagem Cleide Lopes.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento de um autoteste para a identificação de Covid-19.
O teste Covid Meu DNA PCR LAMP Autocoleta de Saliva não está regularizado pela agência.
Sem a autorização, o produto não pode ser divulgado e nem comercializado.
A Anvisa constatou que o laboratório fabricante do teste estava divulgando o item pela internet.
E determinou a suspensão da venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto.
O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje à Rússia para uma visita de 2 dias.
Amanhã, Bolsonaro se reúne com o presidente russo, Vladimir Putin.
A Rússia está entre os principais parceiros comerciais do Brasil.
O comércio entre os dois países superou US$ 7 bilhões no ano passado.
Os países integram o BRICS, grupo que reúne também a China, a Índia e a África do Sul.
De Moscou, a repórter Manuela Castro acompanha a visita presidencial e traz as últimas informações.
A Rússia é um dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil. O fluxo de negócios entre os dois países chegou a US$ 7 bilhões e 200 milhões em 2021, bem acima dos US$ 4 bilhões e 200 milhões registrados em 2020. O Brasil exporta para a Rússia principalmente soja, carnes de ave e bovina, café e açúcar, e compra adubos, fertilizantes químicos e carvão. O economista Igor Macedo de Lucena acredita que a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia pode ampliar as relações comerciais entre os dois países.
Essa é uma base de exportação e importação que pode melhorar. Acredito que o Brasil pode ter uma participação maior do ponto de vista comercial, realizando acordos bilaterais de comércio. Ou seja, a possibilidade de diminuir tarifas alfandegárias, tarifas sanitárias e, claro, realizar alinhamentos comuns de itens de exportação e importação que os dois países têm interesse de comercializar, mas ainda é muito pequeno.
O economista explica que Rússia e Brasil enfrentam situação econômica semelhante, com inflação e taxas de juros em alta. Mas essas dificuldades, segundo Igor Lucena, podem ser superadas com a abertura da economia brasileira a outros países e o acesso a instrumentos como o Banco do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
O Banco dos BRICS tem como sócios principais o Brasil e a Rússia. Isso significa que podem surgir oportunidades de ampliação desse banco e de mais atividades e mais investimentos dentro do nosso país. Se tivermos economias mais abertas e acordos internacionais, seria muito positivo. Um aumento da exposição do país a outros parceiros seria muito importante para o Brasil aumentar a nossa pauta exportadora e também abrir mercados para empresas desses países dentro do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro chegou a Moscou nesta terça-feira, quando fez, a convite do governo russo, uma visita guiada ao Kremlin, sede do governo do país. Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro se reúne com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e visita o parlamento russo. Também está prevista a participação do presidente no encontro com empresários dos dois países. De Moscou, na Rússia, Manuela Castro.
Reconhecimento que amplia mercados.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de duas ações que agregam valor ao que é produzido no campo: o registro de indicação geográfica e o selo arte.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Sonho de muitos jovens, servir a Marinha, o Exército e a Aeronáutica pode ter início com a experiência do serviço militar obrigatório.
Os jovens que completam 18 anos em 2022 têm até o dia 30 de junho para se alistarem.
Já os jovens que se alistaram e foram aprovados no ano passado devem ingressar nas Forças Armadas a partir de março.
Neste ano, cerca de 80 mil jovens devem ser incorporados para servir em uma das organizações militares da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. O acompanhamento das próximas fases do processo seletivo do serviço militar obrigatório pode ser feito no site do alistamento, usando o número do CPF. Neste mês de fevereiro, as Forças Armadas selecionam os jovens que fizeram alistamento no ano passado. Aqueles considerados aptos vão fazer parte dos quadros das Forças Armadas. O coordenador da Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri, explica como funciona essa etapa.
É feita novamente um processo seletivo. Os jovens são submetidos a testes físicos, exames psicológicos, exames médicos, e aqueles aprovados em melhores condições serão os incorporados nas Forças Armadas.
A expectativa do Ministério da Defesa é que 1,5 milhão de cidadãos alistem-se em 2022. O endereço do site para inscrição é www.alistamento.eb.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
O nome de um produto pode fazer a diferença na hora das vendas, principalmente se estiver relacionado a uma região produtora de excelência.
É o caso de bebidas, queijos, doces, café, frutas e muitos outros.
E o Ministério da Agricultura oferece apoio técnico para que os produtores obtenham o registro de indicação geográfica, documento que protege a marca e agrega valor ao produto.
Com características únicas, o mel produzido no norte de Minas Gerais começou a ter destaque após pesquisas indicarem suas características terapêuticas. Agora, o produto recebeu o selo de indicação geográfica, na espécie de denominação de origem, ou seja, mel escuro, feito a partir do trabalho das abelhas e dos pulgões que vivem na aroeira, sol produzido no norte de Minas. O presidente da Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do norte de Minas, Luciano Fernandes, comemora a conquista.
Foi uma conquista muito importante para os apicultores do norte de Minas e esperamos agora uma agregação de valores melhor.
O registro de indicação geográfica é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI, e pode ser de duas espécies, indicação de procedência e denominação de origem. O Ministério da Agricultura auxilia os produtores locais a conseguirem um registro, que pode ser um diferencial na comercialização do produto. Como explica a coordenadora de indicação geográfica de produtos agropecuários do Ministério da Agricultura, Débora Santiago.
Trata-se de um direito de propriedade intelectual dos produtores, então eles podem registrar esse nome para uso, para agregar valor aos produtos, trazendo benefícios para as regiões, né? e geração de renda. É uma ferramenta de alcançar o consumidor, né? Do consumidor entender que são produtos diferenciados e com histórias únicas.
Atualmente, o Brasil tem 98 produtos com indicações geográficas registradas. É o caso do queijo canastra, de Minas Gerais, do vinho do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, e do camarão da Costa Negra, no Ceará. A lista também inclui cafés, frutas, artesanatos e pedras. Reportagem Luana Karen.
Mais de 230 produtos artesanais de 12 estados já receberam o selo Arte.
A certificação atesta que um produto tem qualidade sanitária e foi fabricado de maneira artesanal.
Com o selo, o produtor tem acesso a mercados em vários pontos do país.
Numa pequena propriedade em Salgado Filho, no Paraná, o casal Franciele e Oscar Hassenbauer produz queijo artesanal desde 2017. A forma de fabricação é a mesma desde o início da colonização da região. Por isso, o queijo leva o nome de colonial. O leite cru utilizado na agroindústria vem somente do rebanho da propriedade para garantir a qualidade do produto final. É o que garante Oscar Hasenbauer.
É produzido com leite cru o nosso queijo, então a propriedade tem que ser certificada, livre de brucelose e tuberculose, e tem que ter um manejo muito adequado para chegar a um leite de ótima qualidade na agroindústria.
Todo esse cuidado na elaboração rendeu ao queijo produzido pelo casal o selo Arte, que atesta origem e qualidade. Para receber o selo, o produto deve ser reconhecido como item fabricado a partir de boas práticas agropecuárias e deve ter características diferentes dos similares industriais. Não pode ter aditivos e a matéria-prima deve ser beneficiada na propriedade. O selo Arte permitiu que os queijos da família Hasenbauer ganhassem outros mercados, como afirma Franciele.
A partir do que a gente recebeu o selo, a gente já enviou para diversos estados, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, e a gente fica muito feliz em estar podendo estar levando um pouquinho da nossa história, da nossa tradição, para a mesa dos consumidores em todo o Brasil.
O selo Arte foi criado em 2019 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ajudar na comercialização de produtos feitos artesanalmente. O certificado garante que alimentos de origem animal foram elaborados de forma artesanal e que possuem características tradicionais, regionais e culturais. O selo está presente em 12 estados e já foi concedido a 233 artigos derivados de leite, carne, abelhas e agora também de pescado. A coordenadora geral de produção animal do MAPA, Marcela Teixeira, diz que o selo traz vantagens para produtores e consumidores.
Se um produto é vinculado a um serviço de inspeção municipal, ele teria sua comercialização restrita àquele município. A partir do momento que ele tem essa artesanalidade reconhecida, ele tem a possibilidade de comercialização em âmbito nacional, ampliando sobremaneira a sua agregação de renda, né? Um outro aspecto muito importante dessa política é o benefício ao consumidor, que passa então a ter acesso a produtos de qualidade, seguros e diferenciados pelo critério da artesanalidade.
Para solicitar o selo Arte, é necessário que o produtor artesanal tenha um registro junto ao Serviço de Inspeção Oficial do município, estado ou do Distrito Federal. Depois, ele deve acessar na internet o endereço gov.br/agricultura. No menu, clicar em Assuntos. Em seguida, clicar na aba Produção Animal. Clicar depois em selo Arte. E, por fim, em Cadastro Nacional de Produtos Artesanais. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil se aproxima de ter foguetes 100% nacionais sendo lançados na base de Alcântara, no Maranhão.
Para isso, um edital lançado hoje prevê a criação do protótipo de foguete de capacitação e treinamento.
Entrar em um mercado que pretende movimentar em 2040 US$ 1 trilhão por ano. É o que prevê o primeiro edital lançado hoje pelo governo federal para o desenvolvimento de projetos de foguetes. 8 milhões de reais são destinados ao protótipo de foguetes. foguete de capacitação e treinamento. E esses recursos não são reembolsáveis, ou seja, não precisam ser devolvidos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou que a liberação desse montante, que vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vai permitir investimentos em projetos estruturantes do setor espacial.
Esse edital faz parte de um conjunto de atividades que compõem uma estratégia do Ministério conduzida na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, como responsável, Ministério responsável pela política espacial, assim como pela política nuclear no país.
De acordo com o edital, o protótipo de foguete deve contribuir na capacitação das equipes e técnicos nos centros de lançamento nacionais. Podem participar da chamada pública empresas brasileiras de qualquer porte. A novidade desta vez é o incentivo à inclusão de empresas de menor porte nessa corrida tecnológica. De acordo com o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, Valdemar Barroso, a contemplação de mais empresas no edital vai permitir que mais jovens participem dos projetos.
Fazer com que haja treinamento, que nosso equipamento tenha a prontidão para que a gente possa lançar no país e que a gente possa efetivamente cumprir a capacidade do Brasil de produzir conhecimento, gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida de nós brasileiros.
De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os foguetes também serão utilizados no sistema de funcionamento da base de Alcântara, localizada no Maranhão. As inscrições vão até 22 de abril. Para conferir o edital, acesse a página da FINEP em finep.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
A criação de realidades virtuais, algo muito comum nos games, mistura o mundo real com elementos digitais e os brasileiros se tornaram grandes consumidores e produtores desses conteúdos.
O chamado metaverso está presente em muitos filtros para tirar fotos de aplicativos, em jogos eletrônicos e até em eventos.
A imersão nos jogos com o uso desse conceito é cada vez maior e o Brasil já se destaca no ranking mundial como um dos países que mais fatura nas exportações de games, quantia que já soma mais de 53 milhões de dólares.
E a meta do setor para 2022 é conquistar novos mercados com o apoio da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos.
O Brasil cada vez mais vem se firmando na indústria mundial de games. Atualmente ocupa o 13º lugar no ranking global em consumo de jogos eletrônicos. E na América Latina é o primeiro no mercado desenvolvedor. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, Abra Games, Rodrigo Terra, tanto o mercado nacional quanto o internacional tendem a crescer nos próximos anos. E a pandemia de Covid-19 tem influência sobre tal demanda.
Países estão se investindo muito forte no ecossistema de desenvolvimento de jogos porque tem se tornado aí um movimento estratégico, né? É uma vertical da economia que não foi afetada diretamente pela pandemia, ela só cresceu.
Hoje, os jogos desenvolvidos por brasileiros estão presentes em 95% dos países do mundo. Os principais compradores são os Estados Unidos, Canadá, além de países europeus, asiáticos e árabes. As categorias vão desde clássicos jogos de plataforma até jogos que misturam a realidade virtual. E para 2022, a meta é entrar ainda mais no mercado de Israel, um dos principais protagonistas dos diversos segmentos de tecnologia. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e a Abra Games desenvolvem juntas o projeto Brasil Games. Rodrigo Terra explica como funciona o projeto.
A gente quer fazer com que esses estúdios pequenos amadureçam, se fortaleçam, cresçam e virem grandes potências internacionais também, que é o objetivo final do programa.
Uma das empresas que compõem o projeto é a Aira, que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Uma das sócias, Carolina Caravana, afirma que, graças ao programa, a equipe consolidou clientes importantes em outros países.
A gente tem alguns clientes, né, na França, na Alemanha, Estados Unidos e algumas tentativas com China também estão acontecendo nesse momento.
A indústria de jogos vem se transformando desde o ano passado para a inserção na era do metaverso, conceito que reúne diferentes representações da realidade, como realidade aumentada e virtual. O conceito, além de contar com profissionais de tecnologia da informação, também promete gerar vagas na área de produção audiovisual.
Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes autoriza compartilhamento de investigações envolvendo o presidente da República.
Tribunal Superior Eleitoral firma parceria com 8 plataformas digitais para as eleições deste ano.
Justiça Militar condena sargento da Força Aérea Brasileira por tráfico internacional de drogas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes autoriza compartilhamento de investigações envolvendo o presidente Bolsonaro.
Os procedimentos tratam das alegações de fraudes eleitorais em live e do vazamento de dados do TSE. Ricardo Moreira.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da Polícia Federal e autorizou que o procedimento investigatório sobre eventuais delitos ocorridos em uma live do presidente da República e do ministro da Justiça, Anderson Torres, seja compartilhado com o inquérito que trata das milícias digitais antidemocráticas. O relatório da Polícia Federal identificou a autoria e a participação de Jair Bolsonaro e de Torres na preparação e difusão de informações sabidamente falsas. Também foi autorizado o compartilhamento com o Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução de um inquérito administrativo instaurado em decorrência da live.
O presidente do STJ suspendeu 2 decisões judiciais que impediam a tramitação de 2 projetos de lei encaminhados pela Prefeitura de São Paulo à Câmara Municipal.
Ambos se referem aos projetos de intervenção urbana sobre o Arco Pinheiros e a região central da capital paulista. Fátima Uchoa.
O Ministério Público questionou a elaboração dos projetos de intervenção sem estudo do impacto ambiental. Em primeira instância, tanto o projeto da região central quanto o do Arco Pinheiros foram suspensos, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça Estadual. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, atendendo a requerimento do município de São Paulo, deferiu o pedido para assustar os efeitos dessa decisão e do agravo de instrumento. Para o ministro, só a conclusão definitiva das ações civis públicas poderá esclarecer a real necessidade do estudo ambiental. A decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado dessas ações.
A Justiça Militar condenou hoje um sargento da Aeronáutica que foi flagrado com 37 quilos de cocaína pura em Sevilha, na Espanha, ao desembarcar de uma aeronave militar.
O sargento usou um voo oficial do governo brasileiro para levar a droga do Brasil para a Europa.
Ele foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por tráfico internacional de drogas.
A pena já cumprida pelo militar na Espanha, onde está preso, poderá ser descontada da nova condenação se a sentença espanhola for homologada pelo STJ. Da decisão, ainda cabe recurso ao Superior Tribunal Militar.
Tribunal Superior Eleitoral firma parceria com 8 plataformas digitais.
O objetivo do acordo é combater a desinformação nas eleições deste ano. Fábio Ruas.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e representantes das plataformas digitais Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Quai assinaram, na manhã desta terça-feira, acordos para combater a disseminação de desinformação no processo eleitoral. O ministro Barroso afirmou que a parceria é para conter os abusos e mentiras, para permitir um debate público de maior qualidade.
Nós conseguimos democratizar o acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público. No entanto, como quase tudo na vida, também podem haver abusos e má utilizações, e é justamente para contê-las que nós estamos aqui, para que nós possamos permitirmos um debate público de maior qualidade.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve sentença que condenou o Estado a pagar R$ 20 mil por danos morais e R$10 mil por danos estéticos a um paciente que teve infecção hospitalar.
O paciente sofreu um acidente de moto e teve que fazer uma cirurgia para correção de uma fratura no tornozelo.
Mas após a alta, o homem descobriu que o quadro de fratura evoluiu devido a uma infecção hospitalar.
Foram realizadas 8 cirurgias e o paciente ficou com incapacidade parcial permanente na perna direita, além de danos estéticos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado inaugura memorial às vítimas da Covid-19 no Brasil. Plenário aprova política de assistência à saúde mental de estudantes e professores. Projeto que acelera o registro de agrotóxicos divide opiniões no Senado. Boa noite. O Senado inaugurou hoje o primeiro memorial do Brasil em homenagem às vítimas da Covid-19. O espaço solene foi instalado no anexo 2 do Senado e criado após a iniciativa de senadores da CPI da pandemia. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, pediu que o Senado agilize a votação de projetos propostos pela comissão e cobrou que instituições apurem as condutas listadas no relatório final. Até o momento, são mais de 638 mil vítimas da doença. A reportagem é de Pedro Pincer.
Mas essas 600 e poucas mil vítimas, elas guardam um significado muito importante num momento que a ciência já acumula tantos apreços. Da minha família, senadores, são 5 famílias, 5 pessoas, são 5 Belatos, o meu irmão e 4 primos.
A lembrança da família da Sueli, os Belato, e dos Silva, dos Souza, dos Oliveira e de todas as quase 639 mil pessoas que já morreram no Brasil por conta da pandemia marcou a inauguração do Memorial às Vítimas da Covid-19 no país. Localizado no Senado, o memorial traz 27 estruturas que simbolizam velas em homenagem às vítimas da doença nos 26 estados e no Distrito Federal. O presidente Rodrigo Pacheco destacou a importância da ciência como combate à pandemia e proteção à população.
Nós, do Senado Federal, o tempo inteiro, acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência e, por isso, temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi vice-presidente da CPI da pandemia, disse que é preciso dar seguimento ao relatório da comissão e não dar espaço ao que chamou de negacionismo fascista.
A combinação de uma espécie de magia, de má ciência, de negacionismo, esta combinação trágica não é o melhor encaminhamento para enfrentar a pandemia.
Já o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que muitas das mortes poderiam ter sido evitadas. Também participaram da cerimônia os senadores Humberto Costa, Simone Tebet, Nelsinho Trade, Carlos Portinho, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, Daniela Ribeiro, Fabiano Contarato e Jean Paul Prates.
Após a cerimônia de inauguração do memorial, o presidente Rodrigo Pacheco confirmou que vai dar agilidade à análise das propostas sugeridas pela CPI e verificar o que já pode ser votado em plenário.
No caso de proposições de natureza penal, que pudesse ser ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, tem absoluta convicção que a comissão teria toda a boa vontade de apreciar. E outras proposições que podem ir diretamente ao plenário. E vamos já dar andamento a esse trabalho.
Rodrigo Pacheco também confirmou que os dois projetos que visam a estabilizar o preço dos combustíveis estão maduros para a votação no plenário já nesta quarta-feira. Pacheco informou que a apresentação das emendas às propostas poderá ser feita até a tarde de amanhã, para que os senadores possam contribuir com a melhor edição possível do texto. Segundo o presidente do Senado, durante reunião de líderes, os senadores se mostraram empenhados em colaborar com o trabalho do relator, senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que vem costurando um texto de consenso para tentar solucionar a questão. O Senado aprovou a criação de ações para melhorar a saúde mental de professores, funcionários de escolas, alunos, além de pais e responsáveis pelos estudantes. A Política Nacional de Atenção Psicossocial foi sugerida pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Ele disse que a ideia surgiu diante do alto índice de crianças e jovens com problemas que afetam a saúde mental, principalmente após a pandemia de Covid-19. Fobias, isolamento social e medo da doença podem ter agravado o quadro de estudantes e também de toda a comunidade escolar. Alessandro Vieira citou a pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Nela, 56% dos adultos disseram que algum adolescente do seu convívio apresentou um ou mais distúrbios relacionados à saúde mental durante a pandemia. O projeto determina que, em no máximo 60 dias após a publicação da lei, as escolas formem comitês gestores de atenção psicossocial com a participação obrigatória do Poder Executivo para elaborar as ações. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. E o Senado vai analisar o projeto que acelera o registro de agrotóxicos. Senadores contrários ao projeto criticam o prazo reduzido para a análise dos produtos e a centralização das autorizações no Ministério da Agricultura. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta vem recebendo críticas por apressar a aprovação dos agrotóxicos, fixando um prazo para a análise e concedendo registro temporário no caso dele não ser respeitado. A aprovação e a fiscalização dos produtos será centralizada no Ministério da Agricultura. Apesar da votação na Câmara ter sido feita com urgência, no Senado ela deve cumprir o rito normal, de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.
Uma vez chegando ao Senado Federal, nós vamos fazer uma avaliação técnica sobre o encaminhamento do projeto, qual a comissão permanente do Senado que deve apreciá-lo e dar o andamento próprio de todo o projeto. Então vamos fazer uma avaliação, certamente esse projeto será colocado na reunião de líderes e os líderes vão poder opinar a respeito da prioridade deles e o próprio andamento do projeto aqui na Casa.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou as mudanças, lembrando que muitos dos produtos aceitos no Brasil são proibidos em outros países por serem considerados nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.
Em 3 anos, esse governo já aprovou 1.580 e tantos novos agrotóxicos, mesmo passando pela Anvisa e o meio ambiente. Esse PL do veneno quer é que quem autoriza o veneno seja o Ministério da Agricultura. Aqui no meu sertão se diz, é botar raposa para tomar conta de galinheiro.
O vice-líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, rechaçou o apelido dado à proposta, garantindo que ela será discutida com seriedade em busca do que for melhor para o país.
Eu não tenho nenhuma opinião formada, e muito menos essa configuração de PL do veneno. Se o assunto tem essa gravidade, acaba sendo um assunto suprapartidário.
O relatório aprovado na Câmara também muda a nomenclatura agrotóxicos para pesticidas e produtos de controle ambiental, o que, na opinião dos críticos, suaviza o potencial nocivo dos produtos para passar uma imagem de desenvolvimento sustentável.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle aprovou hoje requerimentos para ouvir o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal sobre o caso Covaxin. Os senadores também aprovaram um requerimento para que o ministro da Saúde informe sobre o contrato de aquisição de vacinas com a Pfizer. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiorino, deverão fornecer informações à Comissão de Transparência transparência sobre as conclusões da Polícia Federal referentes à atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao caso Covaxin, denunciado pela CPI da pandemia. O autor do requerimento para a oitiva, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a conclusão do inquérito da Polícia Federal causou estranhamento.
O relatório final do delegado responsável apontar que existe o crime de prevaricação, mas não é um crime que assiste ao presidente da República, porque ele só assiste aos servidores públicos. Por óbvio, o presidente da República é o primeiro dos servidores públicos.
A comissão também aprovou o requerimento do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dê informações sobre contrato de aquisição de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer. Rogério Carvalho questiona o aumento dos preços das doses 40 dias depois, passando de 10 para 12 dólares.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Estudo aponta que maioria dos técnicos de enfermagem ganha abaixo de piso salarial.
Bancada feminina debate convenção internacional para combater violência no trabalho.
Propostas de apoio ao setor de cultura estão prontas para serem votadas pelo plenário.
Boa noite. Propostas que ampliam o apoio ao setor de cultura, entre elas a chamada Lei Paulo Gustavo, podem ser votadas pelo plenário da Câmara nos próximos dias. Os detalhes na reportagem de Silvério Rios.
A Câmara dos Deputados deve votar em breve dois projetos de apoio ao setor de cultura do país, que foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19. Ambas as propostas tramitam em caráter de emergência e já há acordo para que sejam analisadas pelo plenário da Casa. Um dos projetos, conhecido como Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator, diretor e comediante que faleceu vítima da Covid-19, prevê a liberação de mais de 3,8 bilhões de reais para socorrer o setor cultural. Esse valor virá do superávit financeiro que existe atualmente no Fundo Nacional de Cultura. E a União deve enviar os recursos a estados, municípios e ao Distrito Federal para que sejam aplicados em ações emergenciais de combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor cultural. Cerca de 2,8 bilhões de reais desse montante vão ser destinados a ações voltadas ao setor audiovisual, no apoio a produções audiovisuais, salas de cinema, cineclubes, mostras, festivais e capacitação profissional. O restante vai para outras iniciativas na área da cultura. O segundo projeto, que está sendo chamado de Lei Aldir Blanc II, prevê uma política permanente de fomento à cultura no Brasil. De acordo com a proposta, a União deve destinar 3 bilhões de reais do orçamento federal a estados, municípios e ao Distrito Federal. O dinheiro pode ser usado para diversas finalidades, como produção e aquisição de obras, realização de exposições, festivais e feiras, prêmios e bolsas de estudos. A proposta ganhou o nome de Lei Aldir Blanc II porque é inspirada na Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional em 2020 para garantir auxílio emergencial, recursos para manutenção de espaços culturais e programas de fomento ao setor cultural durante a pandemia. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é uma das autoras do projeto de Lei Aldir Blanc II. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ela salienta que o setor cultural foi um dos mais prejudicados pela pandemia de Covid-19, com o fechamento de espaços e paralisação de shows e espetáculos. Segundo a parlamentar, que também é presidente da Comissão de Cultura da Câmara, a aprovação das duas leis é fundamental para a sobrevivência do setor.
O parlamento fará um grande bem à cultura, como fez na aprovação da Aldir Blanc I em 2020. Foi o que sustentou a cultura esses dois anos, que a aprovação dessas duas leis, elas são salvadoras para a cultura brasileira ainda neste fim de safra muito difícil para a cultura nacional.
O projeto de lei Paulo Gustavo já foi aprovado no Senado Federal. E para ser aprovado também na Câmara, como se trata de lei complementar, precisa de maioria absoluta, ou seja, 257 votos dos deputados. Já há acordo no Colégio de Líderes dos Partidos, juntamente com a presidência da Câmara, para que as propostas entrem na pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Cultura.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, defende a aprovação de dois projetos para o setor cultural. A chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê a liberação de mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais, e a chamada Lei Aldir Blanc II, que transforma a lei que já existe com o mesmo nome em política permanente de fomento à cultura no país.
Camilo Capiberibe lembra que o setor cultural é um dos que mais sofre com as consequências da crise sanitária e pede a ajuda do parlamento para aprovar ambas as propostas. Ele afirma que a Lei Aldir Blanc, aprovada em 2020 para garantir um auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, deve ser usada como modelo de financiamento permanente.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também apoia os dois projetos de lei que, segundo ele, são fundamentais para o fortalecimento da cultura brasileira.
Henrique Fontana defende ainda a criação de uma federação de partidos de esquerda no Brasil em torno de objetivos comuns. De acordo com o deputado, a aliança irá fortalecer toda a população do país, uma vez que entre as pautas da federação estão a diversidade e o respeito à pluralidade de opiniões.
Política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que grande parte das propostas aprovadas na Câmara retirou direitos da população e provocou o desmonte do Estado brasileiro. Na avaliação do deputado, é importante que o cidadão vote em parlamentares preocupados com as causas sociais para evitar mais retrocessos.
Padre João entende que só dessa forma é possível rever medidas como o teto de gastos públicos e a reforma trabalhista. O congressista espera que a reformulação do parlamento nas eleições de 2022 também seja capaz de promover leis de proteção ambiental e de incentivo ao pequeno agricultor.
Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, explica que, apesar de o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Partido Novo discorda de como foi feita a discussão e a aprovação da matéria no Congresso e, por isso, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF vai debater a questão nesta quarta-feira.
Marcel Van Hatten afirma que seu partido não concorda com a aplicação de dinheiro público em campanhas eleitorais, porque há concentração de verbas para poucos candidatos. Ele cita dados das últimas eleições, segundo os quais 80% dos recursos foram distribuídos entre apenas 1% dos concorrentes.
Economia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca que a indústria automobilística nacional vive uma situação difícil e cobra a criação de políticas de incentivo ao setor. Para tentar amenizar a crise, o deputado apresentou projeto que determina o uso de 70% de peças nacionais em carros fabricados no Brasil.
Vicentinho também defende a aprovação da proposta de sua autoria, que obriga a administração pública a adquirir apenas veículos fabricados no Brasil. Na visão dele, é inadmissível que o poder público faça a compra de carros importados, gerando lucro e emprego em outros países.
Desenvolvimento regional.
Berlong Solano acredita que a conclusão das obras do alfandegamento da zona de processamento de exportação do Piauí só foi possível graças ao governo do PT no estado. O deputado conta que a ZPE já nasce com 11 empresas instaladas, trabalhando para exportação tanto na área de tecnologia quanto na de beneficiamento de produtos primários.
De acordo com Merlong Solano, a iniciativa é capaz de melhorar ainda mais os indicadores socioeconômicos do Piauí. O deputado ressalta que o estado tem crescido acima da média nacional e atribuiu a sua ascensão às políticas públicas que focaram nas necessidades não só do Piauí, mas de toda a região Nordeste.
Emidinho Madeira, do PSB, pede que os prefeitos do Sul e do Sudoeste de Minas Gerais estabeleçam parcerias a fim de priorizarem a revitalização das nascentes próximas ao reservatório da usina de Furnas, além da manutenção das turbinas da hidrelétrica.
Emidinho Madeira agradece a todos que contribuíram para que fosse assegurada a cota mínima para o uso múltiplo de águas da represa de Furnas e Peixoto. O deputado ressalta que agora os municípios banhados pelo lago podem manter atividades econômicas voltadas ao turismo.
De acordo com o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, foi necessário colocar o processo de transposição do Rio São Francisco nas mãos de um dos ministros de Bolsonaro para que a obra fosse concluída mais rapidamente, com menos gastos de dinheiro público.
Coronel Tadeu é grato ao presidente da República pelo seu comprometimento com o povo nordestino. Segundo o deputado, a transposição do Rio São Francisco trará um grande desenvolvimento para a região, uma vez que as águas do Velho Chico poderão ser aproveitadas no processo de irrigação agrícola.
Léo de Brito, do PT, denuncia que a falta de manutenção da BR-364, que corta vários municípios do Acre, vem deixando a população do estado isolada. Segundo o parlamentar, o abandono do governo federal já causou a destruição de grande parte da rodovia e vem dificultando a logística de várias cidades.
Léo de Brito informa que viagens que duravam cerca de 2 horas, como de Sena Madureira a Feijó, agora demoram uma média de 5 horas. O deputado lembra que o Acre deu quase 80% dos votos ao presidente Bolsonaro e pede que o governo olhe com mais atenção à população do estado.
Charles Fernandes, do PSD, participou de reunião com o governador da Bahia, Rui Costa, a deputada estadual Ivana Bastos e a prefeita de Matina, Olga Cardoso. Ele conta que, durante o encontro, foram autorizadas obras em escolas, infraestrutura e pavimentação na cidade.
Charles Fernandes também parabeniza o município de Botuporã, que por intermédio da prefeitura assinou convênios com o governo baiano para obras de pavimentação no valor de R$ 706 mil.
Saúde.
Grupo de trabalho da Câmara que analisa o piso salarial da enfermagem teve acesso a estudo que aponta que maioria dos técnicos ganha menos do que o piso previsto para a categoria. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre o assunto.
Cerca de 85% dos técnicos de enfermagem ganham abaixo do piso salarial proposto em projeto de lei em tramitação na Câmara. Essa é uma das conclusões de estudo do DIEESE detalhado em reunião do Grupo de Trabalho da Câmara que analisa os impactos financeiros da proposta. Vitor Pagani, supervisor em São Paulo do DIEESE, diz que o salário médio dos técnicos foi de R$ 2.403 em 2019, sendo que o piso proposto é de R$ 3.325. O impacto total dos novos pisos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem seria de R$ 15,8 bilhões de reais. Mas a carga seria maior para as empresas privadas, que teriam um aumento da massa salarial e encargos de 12,81% com os novos pisos. No setor público federal, por exemplo, o impacto estimado é de apenas 0,04%. O total de profissionais do setor foi calculado em 1 milhão e 70 mil, segundo o DIEESE. 56% dos enfermeiros estão abaixo do piso proposto de R$ 4.750 e 52% dos auxiliares de enfermagem recebem abaixo da meta mínima de R$ 2.375. Ileana Mouzinho, do Ministério Público do Trabalho, diz que a baixa remuneração é um dos principais motivos para o acúmulo de 11 mil denúncias da categoria nos últimos 3 anos. Os profissionais também se queixam de acidentes de trabalho não comunicados e baixo número de equipes. A falta de profissionais, segundo Eliana, faz com que os trabalhadores tenham vários vínculos empregatícios.
Prestam serviços para diferentes empregadores porque precisam prestar serviço em diferentes locais porque o piso salarial é baixo. E o empregador depois diz que a contaminação, a infecção não foi no meu ambiente de trabalho, né? E ficam negando o adoecimento do trabalhador. Negando e ninguém admite, e ninguém emite a comunicação de acidente de trabalho. E o trabalhador no setor privado, quando retorna de um auxílio-doença que não tem natureza acidentária e que, portanto, não lhe confere estabilidade, é despedido no emprego.
Maria Helena Machado, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, exemplificou a situação com uma resposta dada em questionário feito junto à categoria.
Auxiliar de enfermagem de uma determinada região do país, ela diz, como
pensar no futuro, se eu trabalho tanto, ganho tão pouco e às vezes chego em casa e não tenho o que comer. Essa é a realidade da enfermagem.
Segundo Maria Helena, os profissionais de enfermagem estão tendo muitas doenças físicas e mentais e 870 já morreram com a Covid. Vitor Pagani, do DIEESE, foi questionado pelo deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, relator do grupo, sobre as contratações de profissionais de enfermagem por meio de aplicativos. Ele diz que elas são informais e não entram na conta usada pela entidade. Também não entram os profissionais contratados como empresas. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, coordenadora do grupo, pediu ao DIEESE que refaça os cálculos com os dados mais recentes, uma vez que os cálculos foram feitos com base em dados de 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a Anvisa, a principal autoridade sanitária do país, por não promover campanhas de apoio à vacinação infantil. De acordo com a parlamentar, as notícias falsas divulgadas pelo governo contra a imunização das crianças vêm causando baixa adesão das famílias.
Jandira Fegali também acusa o governo federal de dificultar as políticas de fomento à cultura. A deputada pede que a Câmara aprove dois projetos ligados ao setor. O primeiro prevê a liberação de quase 4 bilhões de reais para a área. E o segundo cria uma política permanente de desenvolvimento cultural no Brasil.
Meio Ambiente.
Rogério Correia, do PT, defende a suspensão dos efeitos da iniciativa presidencial, que incluiu 5 unidades de conservação ambiental no programa de privatização de parques nacionais. Entre elas estão a Serra da Canastra e a Serra do Cipó, ambas em Minas Gerais.
Também entraram na lista de privatização o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro, o Caparaó, na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, e o Ipanema, em São Paulo. De acordo com Rogério Correia, é essencial que o Estado mantenha a gestão e o controle de matas, florestas e nascentes do país.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica a política ambiental do governo Bolsonaro e lamenta a aprovação na Câmara de projeto que flexibiliza a entrada de agrotóxicos no Brasil, o chamado pacote do veneno. Ele acusa a bancada ruralista de manipular dados relacionados aos prejuízos que a proposta pode trazer para o povo brasileiro.
Nilton Tato também critica decreto presidencial que cria o programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal e em pequena escala, Promapa. Segundo o parlamentar, na prática, a medida estimula o garimpo ilegal.
Trabalho.
A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados se mobiliza pela ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que combate a violência e o assédio nas relações trabalhistas. Mais detalhes na matéria de Luiz Cláudio Canuto.
O texto da convenção defende o direito das pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio e define pela primeira vez em âmbito internacional o que se entende por violência e assédio no trabalho. A procuradora da mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, afirma que os ataques aos trabalhadores assumem diversas formas e causam diferentes danos.
Nós precisamos fazer uma campanha global. A OIT está fazendo no mundo inteiro essa campanha que visa mobilizar governos, organizações de empregadores e trabalhadores, sociedade civil e empresas do setor privado, bem como formuladores de políticas, empresas e parceiros. A violência e o assédio no trabalho podem assumir diversas formas e causar danos físicos, psicológicos, sexuais e econômico.
No Brasil, a deputada afirma que já existe uma campanha de conscientização de empresários em torno desse tema. Em novembro, surgiu a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, que deu sinais de esforços para a ratificação da Convenção 190. Atualmente, a coalizão conta com 127 assinaturas, sendo 67 de empresas empresas de serviços, 30 da indústria, 24 do comércio e 6 organizações do terceiro setor. Quase 2 milhões de trabalhadores são beneficiados pelas ações da coalizão, com a conscientização ou ajuda na solução de algum caso ou criação de canais de denúncias para violências de gênero e formulação de políticas internas. No Brasil, o Poder Executivo deve promover a assinatura da convenção, encaminhando ao Congresso Nacional uma mensagem para ratificação, que está prevista para março.
Além de ratificar, ele deve providenciar o Poder Executivo a negociação e a assinatura da convenção, submetendo posteriormente ao Congresso Nacional a matéria para deliberação. Existe um processo. Queremos também sensibilizar a todos os deputados e deputadas e principalmente o Executivo para que ele já abra essa negociação e a assinatura da convenção, para que depois mande para a Câmara para que a gente delibere.
A Secretaria da Mulher vai apresentar à bancada feminina o conteúdo da Convenção sobre Violência e Assédio no Trabalho, que entrou em vigor em junho passado, mas foi confirmada por poucos países até agora: Argentina, Equador, Ilhas Fiji, Grécia, Ilhas Maurício, Namíbia, Somália e Uruguai. Apenas Fiji e Uruguai incluíram os termos da convenção em legislação local, mas os países que ratificam se comprometem a cumprir os termos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.